Hoje eu estou com um pequeno drama aqui. Qual é o drama que eu estou aqui? Eu estou com um discurso muito bem feito, bonito, mas eu estou achando difícil ler o meu discurso aqui. Porque quando a gente lê um discurso, a gente ou olha para a letra ou a gente não consegue ler. E aí eu deixo de olhar para a cara de vocês. E o meu medo é ir embora daqui sem ver as pessoas com quem eu conversei. Mas eu vou tentar aprender com o Luiz Henrique aqui como é que fala, falando pouco e falando apenas o essencial. Eu vou também deixar de lado a nominata, porque vocês viram que a nominata tem tanto nome que quando o Patrus foi ler todos, eu pensei que era o fim do discurso, ele nem tinha começado ainda a fazer o discurso. Bem, eu queria dizer para vocês, companheiros e companheiras, se me permite apenas homenagear uma convidada especial, a dona Danielle Mitterrand, que está aqui em visita ao estado de Minas Gerais. E citando o nome dela, e citando o meu querido companheiro Zé Alencar, que de vez em quando eu vejo na imprensa que ele está doente, e eu vi ele falar agora com essa garganta que ele tem, eu falei, doente estou eu que não estou conseguindo mais falar. Ele deve estar com uma saúde de ferro. Mas olha, eu penso que nós precisamos apenas lembrar da onde nós viemos, onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Porque assim a gente aprende a valorizar as conquistas que nós já tivemos e a gente aprende também a saber o que é prioridade para a gente continuar reivindicando através das nossas cooperativas, através da nossa organização. A verdade é que, embora a gente tenha avançado de forma extraordinária, nós ainda temos um caminho a percorrer. E esse caminho, ele não pode ser rápido, como se o poder público pudesse fazer um pacote de coisas boas e dar para vocês. Porque isso terminaria não valendo muito se a gente não for conquistando degrau por degrau e as nossas conquistas sendo resultado do acúmulo da nossa consciência política e do acúmulo da nossa experiência. Por exemplo, uma cooperativa, ela não se organiza de cima para baixo. Se o presidente da República quisesse chegar em qualquer lugar do Brasil e criar uma cooperativa e reunisse 100 pessoas e decretasse, está criada a cooperativa de Belo Horizonte, a hora que eu virasse as costas, a cooperativa iria se desfazer. Porque a cooperativa, ela só dá certo quando ela é o resultado das conquistas cotidianas de cada segmento que se organiza em cooperativa. E eu acho que desde 2003, que eu participo todo final de ano da reunião com os catadores de materiais recicláveis desse país. Todo dia 23 de dezembro, nós estamos lá embaixo, num viaduto em São Paulo, antes era com Dom Cláudio Humes, fazendo a nossa discussão, assumindo compromisso e atendendo as reivindicações, e cada vez que a gente atendia uma, os espertos aqui apresentavam logo duas, 3, e eu pensava que ia sair, sabe, agradecido. Eu saí agradecido, mas cobrado com novas tarefas. Se a gente imaginar de 2003 até agora, o grau de organização que nós conquistamos, o discurso que esse caboclo aqui fez dentro do Palácio do Planalto. Porque a verdade é essa: palácio no mundo não é para pobre, palácio é para rico, palácio é para empresários, para banqueiros, para primeiros ministros, para presidentes, para deputados, para senadores, para rainhas, para príncipes. Imaginar catador de papel, um sem teto, um cachorro guia de um cego, dentro do palácio de governo, parece uma obra de ficção. Pode parecer em outros lugares do mundo. Aqui no Brasil, o palácio do governo é de todos. E por ser de todos, todos podem adentrar dentro do palácio. E hoje, eu estou aqui numa situação privilegiada. Primeiro, porque ontem eu fui ao Espírito Santo, Luiz Henrique. Eu fui lá com a ministra Dilma, com o governador do estado. No próximo você vai no meu lugar para ver. Eu não acreditava que a gente pudesse furar um buraco a 4.300 metros de profundidade e de lá tirar o petróleo. Eu achava aquilo impossível. Eu não sou geólogo, portanto eu não sou obrigado a acreditar naquilo que o geólogo acredita. Eu não sou engenheiro, portanto eu não tenho dimensão disso. Mas, meus filhos, você imaginar descer uns canos a 1.400 metros de água. Eu tenho medo de piscina. Imagina descer a 1.400 metros de água. Depois furar mais 3.000 metros de rocha. E depois furar mais 400 metros de uma camada de sal e trazer petróleo. Eu brinco em todo lugar que eu vou que o buraco é tão fundo que qualquer dia a Petrobras sai com um japonesinho na boca. Porque é muito grande e é muita profundidade. Bem, ontem, nós começamos a explorar uma espécie de 10 a 15 mil barris desse pré-sal. É a nova descoberta da Petrobras. E eu fiquei muito orgulhoso. Muito orgulhoso de saber que o Brasil tem uma empresa como a Petrobras. Muito orgulhoso de saber que a Petrobras tem parceria com os companheiros que trabalham reciclando material. E muito orgulhoso de saber que nós temos uma engenharia capaz de fazer um milagre desse. Porque a minha cabeça nunca imaginou que a gente pudesse chegar a 7 mil metros de profundidade dentro do mar e tocar numa coisa que Deus colocou lá há 130 milhões de anos atrás. É impensável para tua cabeça. É impensável para tua, é impensável para minha. Só para as pessoas mais bem formadas assim é que eles conseguem visualizar. A minha cabeça não consegue entender isso. Mas pelo fato de eu ter sido eleito presidente da República, eu sou obrigado a acreditar que é possível. Porque eu fui lá ver. E botei a mão. Se vocês soubessem a sensação de botar a mão numa coisa tirada a 4 mil metros do fundo do mar. Sujei o macacão da Dilma, sujei o macacão do ministro Lobão, sujei o macacão do presidente da Petrobras. Eu, na verdade, queria tomar um banho daquele petróleo. Mas depois eu falei, puxa vida, eu vou tomar um banho, depois eu vou amanhã em Belo Horizonte, vou ficar que nem o Luiz Henrique, e vão querer me tirar da presidência da República e me colocar como membro da cooperativa aqui. E também porque eu não tinha sabonete lá para tomar banho. E também porque a pessoal tinha medo que tinha não sei o que, sulfúrico. Ácido sulfúrico. E que faria mal pro corpo. Aí eu falei, peraí, eu tenho 63 anos, tenho um restinho de vida pela frente. Vamos cuidar com carinho dessa vida. Mas eu estou contando esse caso porque ontem eu tive essa emoção. Hoje eu tive outra emoção. Hoje eu participei de uma reunião com todos os reitores, Carlão, das escolas federais brasileiras. E assinamos lá as portarias para os editais de convocação do vestibular para 2009. Quando eu entrei no governo, nós colocávamos por ano novos 113 mil alunos nas universidades. Era a vaga que nós tínhamos. Este ano, no vestibular, nós vamos colocar 227 mil alunos no lugar dos 113 mil que nós tínhamos. E eu espero que a cooperativa de vocês, espero que as várias cooperativas de vocês comecem a apresentar meninos e meninas de vocês para fazer universidade. Porque aí eu tomarei até uma cana o dia que o primeiro catador de papel se formar numa universidade com diploma de doutor. Se já tem, e eu espero que seja esse ano. Eu espero que seja esse ano pelo ProUni, e se não for este ano pelo ProUni, será daqui a 3 anos pela Universidade Federal Brasileira. Então eu fiquei muito orgulhoso hoje também com esse negócio da escola. Então imagina, de um lado, petróleo uma riqueza. De outro lado, educação, que é mais importante do que o petróleo e é mais importante do que a riqueza, porque a educação é a base da oportunidade para todo e qualquer ser humano neste país. Agora, eu venho aqui a terceira emoção. Eu só não morro do coração porque eu sou corintiano. E corintiano sofre tanto, sabe, que o coração fica calejado, que não tem esse problema de ficar grande, inchado e mole, que não bomba mais nada. Coração de corintiano não tem espaço para colesterol. Ali é só sofrimento. Agora que a gente está na Série B, eu estou até gostando, porque estamos ganhando todas. E depois joga de sábado, nós fazemos a alegria 2 dias e não apenas um. Mas eu tive hoje a minha segunda emoção. Primeiro, de encontrar com vocês. E eu duvido, que qualquer pessoa que entrasse por isso aqui, passasse por aqui e desfilasse aqui, e quando chegasse no final, se ninguém tivesse falado nada, se vocês não tivessem com essa camiseta, a gente perguntasse assim: quem é esse povo que está aí? Eu duvido que alguém fosse dizer que vocês eram catadores de materiais recicláveis nas ruas desse país afora. Duvido. Por quê? Basta um pouco de comida, basta ter uma roupa limpa e basta estar com a autoestima elevada que todos nós somos iguais em qualquer lugar desse planeta. Mais ainda, vocês viram que o pessoal da TV estava filmando aqui. O Stuquinha estava fotografando. Vou pegar esse material. E eu tenho alguns amigos que são costureiros de alta grampinagem. Aqueles elitistas, não tem uns de filho, duas moças que andam com as pernas meio cruzadas, rápido. Obviamente que aquela roupa que elas usam não é para vender, porque ninguém compra aquilo. Aquilo é uma marca. Mas eu quero mostrar para alguns costureiros essa roupa aqui e perguntar: vocês sabem o que é isso aqui? Eles vão dizer: deve ter um desfile no Morumbi, lá em São Paulo. Deve ser um desfile no bairro mais chique de Belo Horizonte. Porque, primeiro, as pessoas que desfilaram são bonitas, as roupas são bonitas, e elas desfilam como se fossem verdadeiras artistas da moda desfilando. Eu nem sei se sou modelo profissional ou semiprofissional, mas eu notei que as pernas andando assim é a mesma. Se é nós que andamos assim, diz que a gente está bêbado. Mas na moda, esse é o passo correto. Então eu estou emocionado por encontrar vocês, por ver essa coisa maravilhosa desse desfile que vocês fizeram. E aquela roupa não foi inventada por nenhum grande estilista, certamente por pessoas, muitas ligadas a próprio vocês. E depois esse carrinho aqui. Imaginar o pulo que às vezes vocês têm que dar quando o carrinho está levantado para baixar o bicho, para poder sair com ele no meio do umbigo. Eu lembro disso porque quando eu morava em Santos, em 1956, eu não puxava carrinho, mas puxava barril de água de 200 litros. Na areia, areia de praia, sabe o que é? O bicho pesava 400 quilos. Então eu sei como é o trabalho de vocês. E agora, esse carrinho aqui, em que o cidadão que estava guiando, vocês viram que ele veio até cruzando as pernas também? Assim, de tão leve que é, de tão leve, sabe? E a gente poder distribuir isso para o Brasil inteiro, e a gente não vê mais vocês fazendo o esforço que vocês faziam, podendo colocar 300, 400 quilos aí. E vou dizer mais, viu, Pimentel? Eu vou falar com a S para uma experiência. Eu acho que a CEMIG poderia, aqui em Belo Horizonte, em cada posto de gasolina da BR, colocar uma tomada para você recarregar de graça essa bateria. E cada governador em cada estado fazer, principalmente nas capitais, nos postos da BR, sabe, uma tomada. Que você chegasse, colocasse a tomada, ao invés de gastar 7 ou 8 reais por mês, já colocaria isso no orçamento para comprar mais pão para casa. E carregaria de graça a tomada. Pode ficar certo que essa vai ser uma coisa que vai acontecer rapidamente para vocês. A outra coisa importante que eu queria dizer para vocês é que eu estava falando do pré-sal e estava falando da profundidade. Mas ontem, Pimentel e Zé Alencar, eu cheguei em casa, a televisão estava falando do pré-sal. E falou, mostrou a gente lá no pré-sal, e foi bonito. Mas depois, teve uma segunda parte, que colocaram umas pessoas para dizer assim: é, puxar de 4 mil é fácil, eu quero ver puxar de 6 mil. Perfurar 400 metros na camada pré-sal é fácil. Eu quero ver perfurar 2 mil. E eu fiquei pensando, por que que a gente está comendo uma coisa gostosa e alguém vem dizer que não está boa? Por que tanta má vontade com o país? Por que tanta descrença? Aí eu fiquei pensando, eles não sabem que na nossa linguagem aqui tem um ditado: para baixo. Todo santo ajuda. Para baixo, todo santo ajuda. E nós estamos perfurando ela para baixo. Ou seja, eu lembrei que descer para baixo é tão fácil que até bêbado consegue descer a escada. Eu quero ver ele subir a escada. Então nós vamos tirar. E agora que eu quero dizer para vocês, e eu tenho dito para a companheira Dilma, tenho dito para os ministros que eu criei um grupo interministerial. Esse petróleo é do povo brasileiro. Ele não é da Petrobras, ele não é da Shell, ele não é da ESSO, ele não é de nenhum Estado. Esse petróleo é de 190 milhões de brasileiros. Então, eu coloquei três compromissos para o grupo. Primeiro compromisso: a Petrobras não virá uma exportadora de óleo cru. Ela tem que exportar subprodutos do petróleo para a gente colocar mais valor agregado e ganhar mais dinheiro para o país. Ao invés de vender o óleo cru, vende gasolina de qualidade, vende óleo diesel de qualidade. Daí porque nós vamos fazer mais 5 refinarias no Brasil. Segunda coisa que eu disse para eles: esse dinheiro que a gente conquistar com o pré-sal, não importa que daqui 1 ano ou daqui 5 anos, nós vamos pagar a dívida que nós temos com a educação brasileira. Vamos pagar a dívida que nós temos e dar oportunidade às pessoas estudarem. E uma outra parte desse dinheiro, depois de tirar o lucro das empresas, depois de tirar os investimentos das empresas, depois de cobrar os impostos que tem que cobrar, porque senão o governo não pode fazer as políticas, é que uma parte desse dinheiro é para pagar a dívida secular que nós temos com os pobres desse país. Essas são as três condições que eu impus aos companheiros ministros que estão trabalhando. Porque a gente pode fazer com que a vida de vocês melhore muito mais. É importante lembrar que nós fizemos a lei do saneamento, em que a gente garantiu na lei que nas cidades as cooperativas poderiam trabalhar sem precisar fazer licitação. Tem gente que não está respeitando. Tem gente que não está respeitando. E eles pensam que a gente está como estava há 20 anos atrás. Porque aqui, depois de vocês sofrerem muito, nós elegemos esse homem prefeito há 14 anos atrás. E ele começou a tratar de vocês junto com a pastoral. Depois veio o companheiro Célio e deu continuidade. Veio o Pimentel, deu continuidade. Mas mesmo assim, muitas vezes, vocês são olhados por alguns que jogam lixo na rua como se vocês fossem o lixo. A dona Geralda tem uma experiência de vida muito rica, eu não vou ler não porque está aqui. Mas a dona Geralda sabe quantas vezes ela parou numa lanchonete para comer um lanche e as pessoas não queriam vender o lanche para ela. Vocês sabem quantas vezes ainda as pessoas olham para vocês com certo desdém. Exatamente aqueles que não aprenderam a cuidar do seu lixo dentro de casa, aqueles que jogam lixo na rua, e vocês que estão prestando um serviço à sociedade catando o lixo deles, ainda acham que vocês é que não deveriam ser cidadãos brasileiros. Meus companheiros e companheiras, nós, você vai pedir uma audiência, né, o Luiz Henrique? Já pediu, não? Eu nem li o papel ainda? Pediu. Você me entregou um papel, mas não pediu. Mas nós vamos fazer uma discussão, porque também tem um grupo interministerial discutindo a situação de vocês. E eu quero chegar no final do meu mandato, em 2010, com tudo resolvido com vocês. Não quero dever absolutamente nada para vocês, Porque se eu sair devendo para vocês, quando eu não for mais presidente, que eu estiver andando na rua de Belo Horizonte, de São Paulo, de Recife, de Salvador, de Curitiba, de Florianópolis, de Porto Alegre, que eu encontrar com vocês, vocês vão virar a cara para mim. E o grande legado que eu quero deixar da presidência é poder encontrar com vocês e a gente se tratar de companheiro e companheira. A gente se tratar como irmão. É esse o legado. Essa é a coisa mais sagrada na minha vida. É não perder a referência de quem é meu companheiro. Não esquecer nunca a origem de onde eu vim. Eu não catava papel, mas vendia tapioca e amendoim, vendia laranja. E eu cansei de tomar cocorote. Sabe o que é cocorote, né? Você já tá chique, é aquele negócio que dá na cabeça da gente, assim, que dói. Bem aqui na muleira. Então, companheiros, olhe, minha querida Danielle Mitterrand. É importante lembrar por que que eu vim aqui hoje. Alguém poderia perguntar, o que que faz esse presidente da República? Será que ele não tem nada mais importante para fazer em Brasília? Adivinha ele, o vice-presidente, 1, 2, 3, 4 ministros, 30 assessores, mais tantos deputados, mais o bispo aqui presente, mais uma francesa aqui presente. Ou seja, por que que veio tanta gente aqui? A gente veio por uma única coisa. Política, a gente não faz só com palavras. Política, a gente só não faz com políticas públicas. Política, a gente faz com gestos. Às vezes um gesto vale mais do que qualquer coisa. E eu vim aqui para fazer um gesto e repetir: eu sou o presidente de todo o povo brasileiro. Mas dentre todo o povo brasileiro, eu sei que tem uns que precisam menos, outros que nem precisam, e eu sei que, embora eu seja presidente de todos, eu quero dizer, a minha prioridade é fazer com que neste país os pobres possam conquistar definitivamente a cidadania, serem respeitados pelo seu trabalho, terem assistência médica adequada, serem tratadas decentemente pelo poder público municipal, estadual e federal, ser tratado como ser humano pela polícia, ser tratado como ser humano pelos fiscais das prefeituras deste país, não ser tratado como se fosse cachorro que eles pegam em cachorrinha, em carrocinha. Eu já sou contra pegar cachorro, imagina fazer o que fazem com o ser humano. Eu vim aqui para dizer para vocês, companheiros e companheiras, estejam aonde vocês estiverem, esteja eu aonde eu estiver, junto com o meu governo. Nós todos somos brasileiros, somos irmãos, e eu estou junto com vocês nessa luta para melhorar a vida de uma grande parcela do povo brasileiro. Um grande abraço, bom festival e até dezembro, se Deus quiser.